Boa noite. Vamos a Eclesiastes, capítulo 11, que nós nos preparamos para terminar o livro, faltando dois capítulos. Vamos lendo versículo por versículo. Talvez eu chegue até o versículo 8, não sei. Mas são conselhos, de um lado isolados, conselhos e conceitos. Por um lado isolados e independentes, e por outro são interligados, tem algo em comum. Alguns não são fáceis, como vamos ver, e outros são bem mais acessíveis à nossa lógica. De uma maneira ou de outra, vamos aprender com a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude, pedimos, na exposição destas frases, desses conceitos, conselhos, que o próprio Espírito Santo iluminou o autor, entendemos ser Salomão. São muito práticos os conselhos aqui colocados e os princípios, e que a nossa vida se enriqueça com a aplicação dessas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a honra dele e para a glória dele, nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Esse primeiro versículo eu vou explicar exatamente o que significa. Não sei. Vamos para o 2? É difícil saber exatamente o que Salomão quis dizer aqui. Os estudiosos tentam ir para lá, tentam ir para cá, e procuram explicar de um jeito ou de outro. E quando acontece isso, geralmente se extrai aí umas duas ou três sugestões mais comuns, que normalmente é o que se toma como sendo o significado, mas é misterioso. Talvez para os leitores de Salomão na época fosse mais claro. Tem autores, inclusive, comentaristas, que citam provérbios, até um provérbio árabe, outro cita um provérbio de outra origem, bem parecidos com isso aqui. É curioso. E pode ser, certamente, que Salomão tenha tomado algum pensamento da época e, orientado pelo Espírito Santo, tenha colocado, e aí virou palavra de Deus, aí virou Escritura. Há muitos provérbios hoje, ditos populares do povo, que combinam bem com princípios bíblicos. Outros não têm nada a ver, totalmente o contrário. Mas acontece. Então não é de admirar que aqui e acolá, especialmente nos livros de sabedoria, Eclesiastes e provérbios, salmos, a gente encontra alguma coisa que tenha alguma referência ou algo parecido em outras culturas, até em outros tipos de povos e tudo mais. Basicamente, duas sugestões tem aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Primeira sugestão é que seria, você tem um pão que está, não sei se sobrando, mas não está lhe fazendo tanta falta, e que você pode dispor dele de uma maneira ou de outra, então joga em algum lugar, alguém pode encontrar, pode ser útil para alguém, e vai voltar de uma certa forma, através de ajuda que você vai receber da mesma pessoa, ou de outra forma, como, mais ou menos como se fosse o bem que se faz um dia volta, de uma maneira bem geral, Faça o bem, espalhe o bem, que um dia o bem lhe encontra de volta. Você menos esperar, alguém está lhe fazendo um favor, uma gentileza ou algo que você nem esperava e está precisando tanto. Então, algo mais ou menos assim, bem geral. Sendo literal desta forma, se for literal, não se entende bem por que pão na água. Inclusive, um desses provérbios que eu citei diz: joga o teu pão na água, na terra, que pode ser que um dia encontre, noutra cultura. Então, pode ser que Salomão tenha resumido aqui e a ideia tenha sido: espalhe o bem, espalhe comida, espalhe alimento, no caso, ou alguma coisa que pode ser útil a outro que você nem sabe, nem conhece, um dia ele volta para você. Algo assim, que tem todo o sentido, se for de fato esta ideia. O bem que se faz um dia, ele volta para você em momentos que não está nem se esperando. Um outro pensamento seria tentar diversos tipos de investimento ou modos de ganhar a vida, arriscando um retorno algum dia. Algo do tipo: faça isso, faça aquilo, não deu bem certo aquilo, vá para ali, tente algumas coisas, porque pode ser que um dia um dessas dê resultado, ele pegue de volta, ou coisas assim. Há uma ideia bem mais específica que fala de negociar com mercadorias em navios. E eu vou dizer como é que seria mais ou menos. A nova versão internacional em inglês é completamente diferente da nova versão internacional em português. Interessante. Não é uma tradução da outra, não. A português não é a tradução do inglês lá da NIV. Não. A tradução em português do inglês do NIV, da versão internacional, nova versão internacional em inglês, ele diz assim: embarque o seu grão através do mar e depois de muitos dias você receberá um retorno. Eu acho coragem dos tradutores da NIV colocarem assim, porque é evidente que isso é interpretação entre muitas prováveis. Eles estão assumindo como se fosse texto bíblico isso. Eu não concordo, pessoalmente, em colocar como uma proposta de tradução da Bíblia. Assim, a tradução, inclusive, a nova versão internacional, em português, é mais fiel ao texto. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias, talvez tornará a encontrá-lo. Pronto, ok, é isso aí que está escrito. Mas a outra em inglês, ela coloca uma interpretação, que é uma das formas que muita gente interpreta. É a ideia de negociar, de fazer negócios, no caso de navios, mandar mercadorias para outros lugares e tal, e pode ser que dê certo. Então, como eu disse, são interpretações bem estimativas, que não se tem a noção realmente, eu pelo menos não tenho, que estamos indo no âmago, e é isso aqui, tudo indica que é isso aqui, não é bem, é um pouco misterioso mesmo. E por que sobre a água? A gente sabe que o pão sobre a água, ele amolece rápido, ou uma bolacha, ou algo assim, um alimento, ele vai perder rápido a consistência, vai se diluir, então por que que vai encontrar um dia, como? É difícil. Então, esse é uma colocação bíblica muito misteriosa. Versículo 2 começa a ficar bem mais acessível a nós. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Pode parecer um pouco com uma das interpretações do versículo 1. Há alguns estudiosos que, inclusive, disse, ele está no versículo 2 explicando o 1, quase como se fosse um complemento. Não sei se é. Mas o que significa isso? O que significa isso aqui? Na realidade, a palavra hebraica, traduzida aqui por repartir, tem vários sentidos. Entre eles, dar, repartir de fato, mas aí também tem dividir, que parece com repartir, aí tem investir, que já é bastante diferente conceitualmente. Então vai depender um pouco do sentido que nós vamos pegar o que seria no original, o que estava na mente de Salomão. Se for a ideia de investir, aí estaria bem aliado com uma das ideias lá do versículo 1, de tentar investir e ganhar a vida de alguma forma que dê resultado. Uma versão diz: invista em 7 negócios, sim, em 8. Você não sabe que desastre poderá acontecer ou ocorrer na terra. Embora a Bíblia em si não fala em negócios. Ela diz apenas reparte com 7 ou 8. Então, se esse for o significado, lições práticas aqui: tenha prudência naquilo que você faz, não concentre tudo no mesmo lugar, invista aqui, invista ali. Quando invista aqui, não é só investir um grande patrimônio, capital, dá ideia de um investidor. Não, é a maneira de você concentrar, de você trabalhar para jogar suas energias em o que, que você vai atuar. Atue aqui, atue ali, atue que uma vai dar certo, ou mais de uma vai dar certo. Então, seria, de acordo com o provérbio popular, para não se colocar todos os ovos na mesma cesta, que é um provérbio popular sábio, que tem todo o sentido. Então, seria algo assim. Muito bem, mas o verbo pode ter o sentido de dar, de ajudar, que fica até mais gostoso de interpretar, se de fato é isso que estava na mente do autor. Ajude o maior número de pessoas enquanto você pode, porque você não conhece o futuro. Tem todo sentido. Então, além da noção de ajudar, há aqui o propósito de fazer favores para um dia retornar um desses favores para você, se for o caso. Longe desta ideia aqui, uma sugestão de suborno, de fazer um favor com um espírito muito hipócrita, de só porque você vai querer um crédito junto ao fulano lá, que um dia pode ser que você precise dele com essa intenção mesmo. Não, não seria o caso que estaria aqui. Nada puramente interesseiro, mas eu entendo que se for o sentido aqui de dar e de ajudar, ajude a 7, ajude a 8, que você não sabe o que vai acontecer. Então, eu viria aqui a ideia de uma ajuda sincera, mas consciente de que essa ajuda um dia poderá voltar para você, na forma de algum favor da parte de alguém que você ajudou. Eu não vejo problema nenhum aqui. E se eu quisesse estender muito e complicar mais ainda o que já está meio complicado, nós iríamos para Lucas 16, que é a famosa parábola, talvez uma das mais difíceis parábolas de Jesus Cristo, parábola chamada do mordomo infiel ou do mordomo injusto, ou algo assim que chamam essa parábola, lá em Lucas 16. É mais ou menos isso que está lá. Muito difícil, muito complicado, não sei nem se eu tenho alguma pregação em cima desta parábola, talvez um dia eu traga até para cá. Mas a ideia é mais ou menos assim. Aproveite o que você tem na terra, o tempo que você tem, a disposição que você tem, os bens que você tem, os dons que você tem. Faça o bem para pessoas aqui, faça o bem, aproveite. Porque, de alguma maneira, você vai se beneficiar disso lá no céu. Interessante. Lá no céu, é o que ele diz. Não sabemos os detalhes disto. Não temos muitos detalhes sobre o céu. Mas ele diz, ele tem. Ele entende bem de céu. E a parábola ensina claramente isso, e me lembrou isto, enquanto eu estava lendo. Aí um dos comentários que eu li estava lá, tum, vá lá em Lucas 16 e tal. Achei curioso, porque de fato parece bastante. Tem um outro tipo de dizer popular entre nós, que você já deve conhecer também, ajude o seu próximo quando você estiver subindo, para quando você estiver descendo, você se encontrar de novo com ele, e ele se lembrar e lhe ajudar, considerando que ele está meio estático, como se o próximo estivesse meio parado ali no canto dele, e você está progredindo, e está indo, subindo, que é uma beleza. Pois ajude-o quando se encontrar com ele, seja favorável, porque um dia você vai descer, provavelmente. Aí você se encontra com a mesma pessoa lá, e ele vai se lembrar, agora é a vez dele lhe ajudar, que você ainda vai passar lá para baixo dele. Outro pensamento popular que tem a ver com o que provavelmente está aqui colocado. Em suma, é uma ajuda que, além do prazer em si de ajudar, alguém disse que, falou de Deus aqui, que ele tem prazer em ser misericordioso. Pois é, então a ideia seria, além do prazer de você ser misericordioso, ou ser um ajudador, você ganharia um bônus adicional de poder ver essa misericórdia que você espalhou, essa benignidade que você deu, ou compartilhou, essas ajudas que você deu, vem um dia voltando para você, em momentos que você nunca pensaria que iria acontecer com você, que iria precisar um dia de uma maneira tão, tão forte. Quando você deu, aquilo representava muito pouco para você. E um dia, algo, um centésimo daquilo que você deu, proporcionou, volta para você, e aquele centésimo significa muito para você. Tamanha é a dificuldade da situação que você se meteu nesta vida. Então, Salomão, aqui no 1, no 2, embora os detalhes a gente fica com um pouco de dificuldade de identificar exatamente, mas é evidente que ele está falando aqui do futuro, das coisas incertas, de como lidar com as incertezas da vida. Isso é claro, ele está nesse terreno aqui, de uma forma ou de outra, ele está. Então, lição prática, ajude sempre que puder. Pode ser que volte um dia, se voltar, ótimo. Se não voltar, ótimo também. Você ajudaria do mesmo jeito. Mas, repito, não é mal, não é errado, não significa uma pequenez de espírito. Ao você ajudar alguém, você tem uma sensação agradável de dizer, eu estou cultivando créditos, estou abrindo créditos à medida que eu vou ajudando pessoas. Se Deus quiser, se for o caso, esses créditos poderão um dia me beneficiar de uma maneira digna, correta. Não pense mal de você próprio, se isso vier na sua cabeça. Ui, eu tive esse pensamento, tive. Então já não prestou mais minha ajuda, já virou interesseiro. Não obrigatoriamente. Lembre-se que Jesus Cristo nos incentivou muito a investir no céu, porque lá o nosso tesouro estaria guardado e nós iríamos usufruir deste tesouro. É impossível um crente ser fiel a Deus aqui e esquecer totalmente que tem um crédito lá. É claro que está na nossa mente. Ah, mas isso é muita pequenez minha, é muito interesse da minha parte servir a Cristo aqui, pensando no meu galardão lá. Espera aí, Comece pensando. Se for de uma maneira tal que explica o seu serviço aqui, é o que dá motivo a você servir aqui, é só pensando no que está ali, só para receber de volta, tem uma coisa errada, é óbvio. Mas se esse pensando é fruto de um conforto advindo do ensino de Cristo, invistam no céu, trabalhem aqui para Deus, porque você vai construir um tesouro no céu. Então, se eu estou trabalhando aqui, é lógico que eu vou me lembrar disso. E aí, uma vez me lembrando de algo que Cristo me ensinou, eu vou me sentir mal, porque estou me lembrando disso, porque aquilo veio na minha mente, e porque aquilo gerou um conforto no meu coração. Ao contrário, amém, que eu fico feliz, eu digo eu a qualquer um de nós, que um crente fique feliz quando está servindo a Cristo e se lembrando, eu estou enricando lá no céu. Pode pensar. Enricando, acho que é errado, é enriquecendo, né? Estou enriquecendo lá no céu, estou ficando cada dia mais rico lá no céu. Ora, quando você coloca na poupança 100 reais, 200, 1000, minha poupança está crescendo. Breve vai dar para comprar um carro novo. Breve vai dar para comprar um apartamento, está crescendo. Claro que você pensa nisso. Você está poupando, você está ali, dando duro, para juntar um dinheirinho. É lícito, é razoável você ficar feliz, satisfeito, quando olha, opa, a poupança já aumentou, e já dá para realizar alguns planos que eu tenho aqui. Tá. Qual o problema? Está ganhando de uma maneira legítima, digna, cristã? Tudo bem. Não é usura isso. Então, pode servir a Deus aqui com gosto e se lembrando, estou juntando no céu o meu tesouro, do jeito que ele disse para eu fazer, estou fazendo. Pode fazer isso. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ou Salomão, é óbvio. É onde a árvore cai, bufo. Aí ficou lá. O que que Salomão quer dizer com isto? Ele quer ensinar isso? Ele quer dizer o quê com isto? Eu vejo mais ou menos assim. Exceto as pouquíssimas coisas que nós podemos controlar, grande parte do que ocorre ao nosso redor está determinado. Irá acontecer, quer gostemos ou não. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, vai cair água. Não adianta. Vai. Se para você é bom, porque vai regar a sua plantação, ou se cair demais, vai matar suas sementes, ou se para você, no seu contexto, é ruim chover naquele momento que o bueno te caísse uma gota d'água por causa de alguma coisa que você fez e estava contando que não chovesse, um casamento, né? Em lugar aberto, por exemplo. Está cheia as nuvens? Está. Vai cair água. Quem encheu essas nuvens? Por que encheu? Isso é hora de encher as nuvens? Acabou com minha festa. Nuvens cheias? Vai cair água. Acabou. Agora, isso é óbvio. Uma criança sabe disso aí. Mas é curioso como, às vezes, a gente sabe as coisas, acha óbvio, nem pensa de tão óbvio que é, mas que, se aprofundarmos um pouquinho mais, então por que eu fico tão chateado quando chove? Ou o contrário, eu fico tão chateado quando não chove? Por que eu me perturbo tanto com o tempo, com as coisas, o tempo, não só o tempo físico, meteorológico, mas as coisas ao nosso redor? Inflação subiu, inflação desceu. Aí caiu uma árvore no meu quintal. Para que lado ela foi? Que foi? O lado que ela foi? Foi. E lá ficou. Agora, tudo bem, você vai querer tirar e tal, e tira, o que você vai fazer com a árvore, eu não sei, vai enterrar, vai fazer graveto para alguma coisa, fazer lenha para o seu fogo, eu não sei. Mas do lado que ela caiu, lá ela fica. Então, isso aqui é uma lição prática demais. Tanto que é estranho a gente ver colocado na Bíblia. Mas é. Acostume-se com as coisas que acontecem e você não gosta. Quer ver uma bem agradávelzinha, que acho que você deve gostar demais, eu também sou. Meu dia está feito quando eu encontro isso, um pneu furado. Na hora de sair para o trabalho, claro. Com o filho do lado, enchendo, porque tem prova. Enchendo a paciência. Coitado. Pois é, secou, aí você fica louco, seu dia acabou, começou péssimo, dali qualquer coisa que aconteça, dali para frente, eu sabia, hoje é o dia, e que você não seja daqueles que dizem, a bruxa está solta, que bruxa! Então a gente sabe que é óbvio, sabe que acontece com todo mundo, e não se acostuma. Ah, o pneu está vazio. Esse é lesado. Lesado? Um cabo que reage desse jeito, com um pneu furado, é lesado. Ele é sábio. Lesado somos... Bom, eu vou dizer, somos nós que eu vou me entregar. Eu não sei encarar um pneu furado com a tranquilidade, dizer, a árvore caiu aqui ou caiu ali. Caiu, acabou-se. Então, fugiu do meu controle. O que, que eu posso fazer? Liga para a escola, você vai chegar atrasado, eu falo com o diretor lá, meu filho, ou o que for. Resolve-se. Não tem problema. Não tem problema. Deus quis encher as nuvens d'água e vai cair toró. E vai cair duas árvores, uma para o norte e outra para o sul. E uma delas em cima do seu telhado. Melhor do que apenas não se aborrecer é tirar proveito. Alguém até comentou, que eu li. É, de repente a árvore do camarada caiu lá, ele não estava querendo muito que aquela árvore caísse, mas caiu, haja lenha para a fogueira dele. Naquela época, pelo menos naquela época não tinha eletricidade, então não estava contando com aquilo, fazer lenha, estoque extra de lenha. Acabou-se. Então, além de saber enfrentar uma adversidade, ainda tira proveito dela. Isso é sabedoria de vida, gente. 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não adianta apenas observar o movimento do tempo sem tomar providências para usufruir devidamente. Não adianta. Só ficar olhando. Primeira coisa é, conheça o seu ramo, conheça aquilo que você faz, seja perito, seja profissional, para tirar o máximo de proveito das circunstâncias ao redor. Observa o vento, esse tipo de vento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sabe mais ou menos o jeito da coisa, e olha para as nuvens. Jesus disse, quando olha para o tempo tal, você sabe ver os sinais do tempo, mas não sabe ver as coisas de Deus. Lembra que ele disse? Porque tem um certo sentido em observar e aplicar devidamente o momento conveniente, a hora certa. Tem médicos que esperam o momento certo da saúde do paciente ficar num certo ponto lá para fazer, então, uma intervenção, uma cirurgia, ou começar um tratamento, ou coisa assim. Observa, observa. E a ideia aqui é observar e agir. Então, para começo de conversa, observe corretamente. Para quando você for agir, você agir de uma maneira a aproveitar o que vai acontecer ou já está acontecendo. Aí você sabe muito bem o que fazer quando o vento está chegando, mas você fica quieto, não faz nada. Eu vou observar melhor. Está com a bruta numa preguiça para se levantar e semear sua semente, embora seja uma figura que poucos aqui eu acho que ao menos sabe o que é isso, semear uma semente. Eu nunca semeei uma. A gente não sabe bem porque é outro tipo de cultura, coisa assim. Embora hoje muitas pessoas, obviamente, em outros tipos de lugares, saberiam saber muito bem o que é isso. Mas isso é aplicável em qualquer tipo de atividade. Então, não fique inerte, só olhando o vento que vai chover, então está na hora de semear para a chuva germinar a minha sementezinha. Vamos agir, vamos semear, está ventando. Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, preguiçoso. E se não muito preguiçoso, descansado, desorganizado, eu tinha que ter preparado o arado melhor, ou lá o instrumento que eu precisava, está quebrado há não sei quantos meses. Era para ter consertado, eu não consertei. Está ventando, vai chover, eu acho que eu vou perder a época de plantar essas sementes. Aí observo. Isso que ele quer dizer aqui, faça alguma coisa, ou devia ter feito já. É todo um contexto de agir, de ação, para ter proveito nas coisas desta vida. Muita gente não progride nesta vida aqui, na sua profissão, por isto. Sabia? Por isto. Porque não é preparado devidamente, não se prepara, não leva a sério, não prevê, não se organiza e não age na hora de agir. É por isso. Desorganiza tudo e não acaba não produzindo, no caso do exemplo, plantando a sua semente, que a chuva, que o vento está trazendo, vai fazer germinar. É isso. Acho que tem também, além da questão da preguiça e da organização e da prevenção, a questão da insegurança, né? Que aí está muito em função do conhecimento que você tem da sua atividade, do seu ramo, do seu negócio. Será que está na hora de agir? Não por preguiça aqui, mas será que eu espero ventar mais? Será que chove daqui para amanhã? Será que eu não sei, eu faço isso, faço aquilo? Tem gente que não é por preguiça, não é por desconhecimento, mas é por falta de segurança, ou pelo menos de uma capacidade mínima de bancar certos riscos, que na frente vai falar também questão de risco. Olha a questão de risco, ele já vinha falando desde o versículo primeiro. Bota o pão na água, que pode ser que volte para ti. Investe ou dá para 7 ou 8, porque tu não sabe o que tem na frente. Está falando em risco, de uma certa maneira. E aqui continua. Assumir riscos é uma arte. Peça a Deus sabedoria para isto. Assumir risco pequeno demais pode lhe paralisar. Você não sai do canto. Não vai nem na rua, porque tem um risco de ser atropelado ou de ser assaltado. E vai para outro extremo e assume muito risco, tanto quanto um jogador de pôquer. Aí já é demais. Meio termo. Sabedoria para o meio termo. Peça a Deus sabedoria prática. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Mais uma vez, uma afirmação que não tem nenhuma novidade em si. Ninguém sabe o caminho do vento. Para lá, vem para cá, ninguém sabe. Ninguém sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Ah, agora sabe. Isso aqui faz 3 mil anos, né? Não tinha ultrassonografia, não tinha tomografia computadorizada, ressonância magnética. Agora você sabe tudo. Sabe nada. Sabe coisa nenhuma. O que o homem descobriu é enxergar melhor como é que está sendo feito lá dentro. E você está ficando até bonzinho nisso. Pois bem, mas olha, muda isso aí. Não, eu, meu filho, vou gastar 1 bilhão. Eu tenho muitos. Para que meu filho nasça com 6 meses. Eu sou impaciente. Eu quero é com 6. Olha. Olha, você não vai querer que seu filho nasça com 6 meses. Não, mas tem um método agora que acelera isso. Com toda a segurança, com 6 meses é tranquilo. Não tem. Não, então o contrário, é inconveniente, mês de janeiro, quero que ele nasça em março, abril, porque é meio de aniversário também, eu quero que ele nasça agora com 12 meses. Não, é 9. Para lá ou para cá? Claro, é 9. O ser humano, porque outros tipos são diferentes, cada gravidez típica. Então você não sabe como é que forma, e vai explicar desde o início da geração de um ser humano, e tal. Não sabe, não sabe. Dá nomes bonitos, científicos e tal, e teorias para lá e para cá, observações e observações e observações, mas a ciência observa o que está aí. É isso. Uma vez observando e aprendendo certas coisas, tudo bem, tem inteligência suficiente para cruzar certos conhecimentos e dali ir criando outras coisas. Mas é um criar entre aspas, porque já está criado. A ciência não cria nada. Ela observa. E dali ela faz umas criaçõezinhas criativas, inteligentes, mas aproveitando o que já está criado. Então, é muito interessante que Salomão diz uma coisa óbvia. Ninguém sabe o caminho dos ventos, ninguém sabe como é que se formam os ossos no ventre de uma mãe. Até hoje não se sabe. Então, não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Alguém poderia dizer, óbvio. Ah, é? Vai dizer para um cientista. Isso aí. Primeiro que muitos vão dizer assim, que Deus? E outros que se chamam de cristãos, acreditam até em Deus e tudo, mas se metem a fazer prognósticos e fazer afirmações, entram até na área existencial e querem legislar, falar, palpitar sobre as coisas que não entendem nada, nada. E hoje o homem começa a mexer com a ciência, com coisas muito delicadas. Vem quando a gente lê assim, é muito bom, a ciência está progredindo nisso, naquilo e tal, DNA, esse tipo de situação e tal aí. Mas é bom ter cuidado para não brincar de Deus. A gente, de vez em quando, eu leio isso de vez em quando, em lugares seculares mesmo. Não brincar de Deus. Pois é. Ó, Salomão, 3 mil anos antes, não brinque de Deus. Você não conhece como é que o seu filho está sendo formado no ventre da sua mulher. Explica aí. Explique. Não sei. E vai querer saber as coisas de Deus? Não sabe. Então, não se frustre quando chegar ao seu limite de entendimento. Isso para o ser humano, de maneira geral. Einstein teve o limite dele, claro. Não se deixe iludir pelos filósofos. Eles se aventuram em explicações e teorias existenciais, algumas muito criativas, inteligentes. O pouco que eu li de filosofia, muito pouco que eu aguentei ler, não vai. Você vê que é muito inteligente aquela pessoa, a ideia, a sugestão, onde é que ele chega nesse grau de inteligência humana e criatividade, imaginação, mas está totalmente no escuro. Mas ele não diz que está. Alguns até que são um pouco mais honestos, outros falam com autoridade em cima de coisas que não entendem nada. Aí você vê dois filósofos, amigos, um contra o outro, não concordam com a cor, não concordam com a outra. É claro, estão falando de coisas de Deus, não entendem. Como é que querem falar sobre isso? Então tenha muito cuidado com filosofias, né, especialmente os jovens estão aí nas faculdades descobrindo coisas. Ler filosofia de pagãos, vou dizer uma coisa meio bruta, para mim é perda de tempo. Talvez na faculdade que exige alguma coisa, para você fazer uma prova e tal, mas você comprar um livro e ler sobre o que pensava o fulano, o ciclano, o filósofozão, então. É muito melhor você mergulhar nas escrituras. Você mal tem tempo de conhecer a Bíblia. Ah, se todo crente empregasse no estudo da Bíblia, da palavra de Deus, o tempo que gasta em coisas desse tipo, que não tem o menor futuro. E tenha cuidado também com teólogos cristãos que se metem a filosofar sobre coisas que a Bíblia não explica. Esses são mais perigosos. Porque o pagãozão você vê logo ali, mais rápido. Mas quando é um doutorzão aí, que é pregador, escritor, cristão, acadêmico e tal, é bom ter muito cuidado. Porque vai falar de coisas que não sabe. Mas conhece bem as escrituras e está por trás de muitos títulos, muito estudo, e acaba impressionando. E quem é você? Você pode pensar, quem sou eu para não concordar, para discordar, para confrontar? Não. Aí você acaba engolindo ou absorvendo alguma coisa. Deixe de lado, não leia, não se exponha a pessoas, pregadores, cristãos, ou que se chamam de cristãos, ou que sejam cristãos mesmo, não sei, não importa, mas que você já sabe que dali saem coisas boas e saem coisas ruins. Sai coisas boas e sai coisas ruins. Você receber um prato no restaurante e o garçom disse, olha, tem comida boa e comida, ó, mais ou menos. Claro. Então, não se alimente de coisas dúbias. Não, nossa mente já é tão pequenina, tão frágil, nosso tempo é tão pouco. E tantas coisas boas para nós nos alimentarmos, vamos gastando tempo com coisas ruins, sem falar na filosofia do mundo pervertida, que muitos se deixam expor horas e horas e horas com mídia, com televisão, com tudo mais, entrando filosofia ali, não de uma forma como uma palestra de um filósofo, mas através dos diálogos e tudo mais, das histórias, dos dramas, e tome filosofia mundana, anti-Deus. Cuidado. Não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Fique quieto e aprenda o que tem nas Escrituras. Só. Agora, é um conselho muito bitolado para os dias de hoje. Muito. Muito. É algo que o mundo deve olhar e dizer, é muita estreitez. Como é que o homem chega lá, vai para um púlpito, ainda bota na internet um conselho dizendo para ficar na Bíblia o mais possível e não perder tempo com outras coisas? É muita estreiteza, muita miopia. Mas nós sabemos que o mundo é o contrário. das coisas de Deus. Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas. Igualmente serão boas. Um dos sentidos do versículo 2, se lembra de 7 ou 8 e tal, é investir em várias áreas, porque não se sabe onde vai ter um desastre no futuro, onde vai dar errado. E aqui ele dá um passo além. Como existe o imprevisível, é preciso trabalhar e investir o máximo que puder, dentro, obviamente, de limites razoáveis, de bom senso, e bíblicos, inclusive. Então, lições práticas aqui. Não fique inerte. Já plantei uma semente, tá bom. Mas planta outra de tarde. Não, mas aqui eu plantei de manhã, já garante. Já? Você tem certeza? Você sabe o que vai acontecer com essa semente que você plantou de manhã? Você está contando que vai dar certo? Planta duas. Planta uma de manhã e planta outra de tarde. Dá para plantar? Dá. Tem saúde para isso? Tenho. Tem uma segunda semente em casa? Tenho. Plante. Não fique inerte. Outra lição boa, não seja otimista demais. Só uma é suficiente. Talvez não seja. Por outro lado, tenha bom senso e não exagere. Ah, é? Ah, é assim? Então não é duas, nem é uma, nem é duas, são 10. Planta logo é 10. Um momento. Aí você vai deixar de ter tempo para a família. Está ocupado o dia todinho plantando semente. Obviamente, plantar semente aqui significa qualquer coisa que você faz. Então você está dando tanto tempo, está vendo? Bíblia! Não planta uma, plante duas. Eu fui além da Bíblia, eu sou mais sabido do que a própria Bíblia. Você é super cuidadoso. Eu não vou fazer outra coisa na minha, só vou pensar em plantar a semente. Porque se eu plantar 10, deu errado em 8, ainda ficam 2. O pobre coitado plantou só 2, ó, Deus deu as 2. Aí eu vou plantando mais, mas dá para eu estou rico de tanta semente. Pois é, está rico de semente e pobre de família, pobre de mente, pobre de saúde, pobre de tantas coisas. Então não adianta só plantar semente. Mas se o assunto é plantar semente, seja precavido. É isso que ele diz. Todas essas coisas aqui, talvez você possa ir para casa pensando, não precisava ter ouvido coisa nenhuma disso aqui. Porque tudo é muito claro, é muito óbvio, e não quis dizer coisa nenhuma. Tá bom, eu lamento você pensar assim, porque a palavra de Deus, eu aprendi muito, preparando. Já sabia, como você sabe, dessas coisas em geral. Mas você para pensar e diz, é mesmo, isso aqui eu não estou fazendo bem. Não estou fazendo corretamente. Vou melhorar. 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Salomão, quem é que não sabe disso? Doce é a luz. Eu queria ser cego. É agradável aos olhos ver o sol. Parece muito óbvio. Vá com cuidado quando achar que está óbvio demais. Nas Escrituras. Aqui é mais profundo, entendo eu. A luz do sol não é apenas agradável, mas ela é fundamental para a saúde humana, para a felicidade humana. Deus fez o ser humano para precisar da luz do sol. É isso. Ele fez os seus olhos para enxergarem com a luz vinda do sol. Fez a sua pele precisar da luz do sol, até para certas vitaminas. Fez a sua mente De maneira tal que ela fica alegre quando abre a janela e vê um dia bonito de sol, céu azul, e o solzão lá brilhando. Faz bem. Médicos mandam esse tipo de exposição. Então é óbvio, sim, é óbvio, mas raciocine, pense nisso. É conhecido que o nível de suicídio é muito alto em países nórdicos, onde se vê pouco sol, que a maior parte do tempo o sol não aparece. O nível de suicídio é mais alto. Por quê? Sol, precisam do sol. Lição prática. Se exponha a lugares iluminados. Se exponha a lugares agradáveis. Apartamento, apartamento, apartamento. Você mora no segundo andar, o prédio tem 20 andares, tem 18 camadas em cima de você. Haja camada para você enxergar o sol, né? Bum! Ali. Aí você vai sair, entra num carro e vai para outro lugar, aí fica enfurnado em algum lugar aí, não sei quantas horas. E quando vê, o dia está passando, os dias se passam e você pouco se expôs para a natureza. O sol aqui, vamos abrir um pouquinho mais para a natureza. Onde o sol está aberto, estão abertas ali as árvores para você enxergar, e os passarinhos, e o ar, que não seja poluído, né? Um conselho simples, simples, mas se exponha mais ao sol, à luz do sol, porque você precisa, até para a sua saúde mental. Mental. Agora, não esqueça o protetor solar, viu? Isso aí Salomão não alertou. Eu fui no médico agora e disse, use protetor solar. Disse, não, tá bom, doutor, assim que eu sair de casa eu vou usar. Sair de casa não. Você vai usar em casa. Espera aí, em casa? Eu vou usar o protetor solar em casa? Vai. Mas, doutor, eu sei, porque eu passo o dia todo embaixo de uma luz, de uma lâmpada, estudando e tal, então, não, a lâmpada não dá câncer, a lâmpada pode dar manchas, o dermatologista me falou, ela pode dar manchas, tudo bem, mas câncer não, pode dar câncer, é uma luz exagerada do sol. Então, eu digo, então, para que usar isso? Porque você não chega perto de uma janela? Bom, mas tudo bem, então são tudo na vida... Tem os prós e os contras, temos os cuidados a seguir. E, apesar de que o contexto aqui não é a luz do sol, não é se expor à luz do sol, você ficar embaixo do sol. Como antigamente, quando a gente ia para a praia, quando era adolescente, bom era ir meio-dia. Meio-dia chegar lá, 11. Em vez de protetor solar, era o contrário. Lembra? Para ficar, as meninas, especialmente, para ficar preta. Ixi, disse o nome agora proibido aqui. Para ficar bem queimada. Queimada eu acho que dá para usar, né? Tem que ter cuidado hoje em dia, né? Então saia lá as meninas tudo esturricadas, achando que estavam lindas. Hoje isso é crime, né? Crime. Então, não é o que está dizendo aqui. Se expõe à luz do sol, Salomão não sabia. Não é o caso. Mas esse expor é ao que o sol proporciona, a claridade e tudo isso, como já comentei. É muito bonito isso. Agora, parece, pelo versículo 8, com isso eu vou encerrar, que ele tinha um propósito a mais no 7, quando falou da importância da luz do sol. Pensa que tinha algo a dizer ainda sobre o assunto. Olha aqui. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas. Opa! O contrário de sol. Há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Parece que ele quer lembrar mais uma vez o que todos já sabemos, mas que por mais agradável e importante que seja a luz do céu, a claridade que o céu proporciona em nossas vidas, haverá muitos dias de trevas, literais inclusive, nuvens espessas, chuvas, tempestades, ou simplesmente sem sol visível no céu. Mas aqui eu acho que ele quis usar mais um sentido metafórico, muito provável. Na vida há dias de trevas, de sofrimento, tristeza, choro. Sim, nós sabemos disso, Salomão. E aí? Aí saiba aproveitar a vida com os dias de sol e com os dias de tempestade. É muito bom a luz do sol, mas não vai ter luz do sol todo dia. Faz parte do plano de Deus, dentro da maldição que ele jogou sobre a raça humana após o pecado de Adão. Então, lições aqui. Aproveite bem dias alegres e agradáveis. Se lembre que está passando um dia alegre. Se lembre que está vivendo um dia agradável. Simples. Simples, mas agradável. Agradável. Meu marido está aqui, minha mulher está aqui, meus filhos. A saúde está relativamente boa. Estamos aqui de noite, tudo em paz, já vamos dormir. Coisa boa esse dia. Se o dia de amanhã for igual a esse, que beleza, que bom. Tivemos pequenas alegrias, ou grandes alegrias. Um dia bom, umas tristezazinhas, mas posso considerar o dia muito agradável. Pois pense nisso. E use isso para a glória de Deus, agradeça a Ele, não encare como uma coisa natural, normal. Que tal o dia hoje? Bonzinho. Ótimo. Ótimo. Tudo bem, bonzinho. Mas é pobre pensar desse jeito. Que bonzinho. Para muitos o sol não está brilhando hoje, não. Para muitos a tempestade. Vá no hospital. Então, para você estar tudo bem hoje, vibre com isto, faça disso uma parte da sua oração a Deus. Segundo, não se espante com os dias tristes e sombrios. Não se espante, eles vão chegar. Eles vão chegar. Não tem dúvida. Não se espante. Porque muitos de nós colocamos uma carga dupla com as dificuldades quando chegam. Além de sofrer pela própria dificuldade em si, se abate porque está tendo uma dificuldade. De novo, estou com isso aqui, novamente. Aí começa a filosofar e tirar pensamentos com base naquela dificuldade, associando com a outra que teve há pouco tempo, com outra que deverá chegar de novo, e tal, e faz daquilo um sofrimento extra, em vez de dizer assim, eu vou tentar resolver esta dor aqui agora, se o assunto for uma dor, vou resolver agora e pronto. Tá bom, se repetir isso aqui, eu vou no médico, faço os exames, vou cuidar aqui, vamos passo a passo. Mas não, a gente fica olhando para dentro de si, e tirando coisas, e fica aí que a vida fica mais complicada ainda. Aí começa a ficar tudo meio turvo. A vida começa a ficar meio preto e branco, e brevemente mais preto do que branco. E talvez feche o tempo mesmo e fique preto. Quando vem a depressão, quando vem a tristeza profunda. Então tenha cuidado. Não é que fazendo isso você vai se livrar de uma depressão, coisa assim. Não. E é algo muito complexo, tem gatilhos e tal, que pode acelerar isso, deflagrar e tal, não vou entrar nisso. Mas procure encarar os dias de sol com alegria, vibrantemente, e os dias de tempestade, com naturalidade, não ficar vibrando, quando está uma tempestade, é até estranho, mas faz parte. Vou esperar chegar o sol de novo. E não permita que os dias de trevas roubem a sua vontade, a sua capacidade de se alegrar na vida como um todo. Como eu disse, se alegrar no próprio dia da dor, do sofrimento, é difícil, querer, muito provavelmente, remar contra a maré. É natural, é humano. Okay? Mas que isso não tire a alegria da vida, de uma maneira geral. E antes de ele partir para o final do livro mesmo, que é aqui no versículo 9 do 11 até o final do 12, tudo quanto sucede é vaidade. Eu não sei se ele quis encerrar aqui praticamente o livro, já partindo para o final mesmo, ou se é só com o que ele acabou de dizer, não sei. Vocês sabem que ele repetiu várias vezes esse conceito, essa palavra. Mas porque ele colocou exatamente aqui, não sei. Talvez para dizer, olha, tudo que eu tenho dito aqui, considerando que está falando das últimas frases, tudo isso aqui é importante. Questão do vento que está soprando, a nuvem que vai cair água, e procura ver se preparar para o futuro, ajudando pessoas. Tudo isso aqui é muito bom, e são palavras que eu tenho para ajudar vocês. Mas, ó, no fim, essas coisas tudo se resumem à terra, que é, todos os versículos que nós lemos aqui, exclusivamente de coisas desta vida, práticas. Isso aqui tudo é nulidade, é vazio no sentido de coisas daqui, comparativamente com as coisas do alto. E agora ele vai entrar forte, daqui para frente vocês vão ver nas coisas do alto, lembrando do Criador, para os jovens se lembrar do Criador, para todo mundo se lembrar que um dia vai ficar velho, e ele descreve a velhice de uma maneira belíssima, como vocês sabem, vamos ver lá no 12, tudo mais. Então ele vai se voltar para cima agora de uma maneira espetacular e encerrar o livro dele. Mas aqui ele quase que disse, essa parte aqui são para as coisas, é sabedoria para as coisas daqui. É bom que tenham, a vida de vocês aqui vale muito, provisória que seja, mas vale mais do que, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, não é para ficar só numa rede esperando chegar a morte, não. Viva a sua vida, e estão aqui muitos conselhos, mas isso aqui vale pouco, viu? Isso aqui vale pouco. O que importa são as coisas do alto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra prática, muito prática. Algumas bem misteriosas, praticamente só o versículo primeiro, depois já deu para entender bem, pelo menos com algumas opções. Nenhuma grande novidade aqui, Senhor Deus. É até interessante. Salomão dizer coisas tão evidentes para nós, tão do conhecimento até de um menino, de um adolescentezinho. Mas por trás nós vamos ver como nós falhamos no lidar com essas coisas que nós já sabemos que existem. O fato de nós sabermos que existem, Senhor, porventura nos torna hábeis para lidar com elas, sábios para enfrentá-las. Este é o ponto. Não é se nós já sabemos ou não sabemos, mas o que fazer com aquilo que nós já sabemos. Então é óbvio que Salomão está dizendo, vocês sabem, pois pensem mais para usar melhor aquilo que vocês estão dizendo que já sabem. Então nos ajuda a ter mais sabedoria para as coisas da terra, que é importante para o nosso viver aqui, até para o nosso serviço a ti, nesta terra, mas lembrando que tudo aqui é vão, comparado com as coisas do alto, para onde nós devemos estar primariamente conectados e ligados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele, te pedimos. Amém.